Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos os afundadores de startups, pessoas normais falando sobre os tropeços do empreendedorismo. Esse podcast não vai te deixar rico, mas empreender também não. Nesse terceiro episódio da nossa nova temporada, a gente vai voltar com um dos quadros mais tradicionais, quadro que originou, na verdade, todo o podcast, que é o Fala Fundador. Um quadro onde a gente entrevista um empreendedor ou empreendedora que passou por uma ou por várias experiências de falência aí, afundando diversos barcos durante a sua experiência empreendedora. E aquele grande questionamento, né, gente? Se 97% das startups vão à falência, mas a gente só consegue ouvir e ver os casos de sucesso, onde estão essas histórias? Cadê os seus protagonistas, né? Cadê o afundador? E pra gente parar um pouco de enrolar aqui, hoje eu tô com um convidado ilustre para falar aqui no nosso Fala Fundador, o meu companheiro de mesa cast, Lúcio Cordeiro. E aí, Lúcio, como é que você tá?
E aí, pessoal, é muito bom participar pela primeira vez desse podcast. Conheci recentemente, nunca tinha ouvido falar. Mas achei engraçada a nossa decisão de fazer isso, mas acho que é uma boa. No final das contas, a gente tem boas histórias para contar sobre o que é fundar e afundar startups, né? Até porque até agora a gente nunca fez uma startup decolar, então assim, tá muito mais uma fase de afundamento mesmo.
Exato, exatamente. Acho que assim, né? Toda a origem do podcast, a origem do projeto como um todo, tem a ver com isso, né? Tem a ver com as nossas experiências empreendedoras mal sucedidas aí, né? E como eu disse, assim, a gente, né? Acho que a gente tem história para contar, então vamos começar aí, Lúcio, né? Vamos começar contando a sua história, suas histórias aí. E para começar, quem que é Lúcio Cordeiro? Lúcio Cordeiro, o que faz, o que come, qual é o signo, onde vive? Quem é você, Lúcio?
Gente, vamos lá, né? Vocês já me conhecem do podcast, já participei bastante, mas acho que eu nunca me apresentei de fato. A gente falou muito rápido sobre a gente, acho que no primeiro episódio. E aí, óbvio, a gente vai contando as nossas histórias aos poucos ali, mas acho que eu nunca contei a minha história de empreendedor, a minha história de vida, de modo geral. Meu nome é Lúcio, né? José Lúcio. Eu sou do interior de Minas, sou de Ipatinga. Mudei para São Paulo em 2006. Há mais ou menos 17 anos atrás, eu chegava em São Paulo, uma época dessa do ano, mais ou menos. Eu estava no meio do ensino médio e eu vim para cá porque eu tinha colocado na cabeça que eu queria estudar administração de empresas. E o lugar onde eu deveria estudar administração de empresas era na gloriosa Fundação Getúlio Vargas, ali na 9 de julho. Então, com tudo isso...
Jovem, né, cara? Jovem, sempre fazendo escolhas ruins na vida. Mas tudo bem.
A função de ser jovem é isso, né? A gente tomar más decisões quando tá ali pensando o que vai fazer no futuro.
O que seria da vida adulta se não fosse os problemas que geramos quando era jovem, né, cara?
É fazendo merda que se aduba a vida.
Exatamente.
Foi ali que começou. E queria fazer administração, tinha passado por um processo assim, super, super estruturado para escolher o que eu ia fazer de graduação. Tava na dúvida entre biomedicina, administração e engenharia aeronáutica, nada a ver um com o outro. Eu peguei um de cada área, peguei e abri a grade curricular dos três cursos, fui fazendo um processo seletivo ali, até chegar em administração e depois chegar na GV. E desde o primeiro momento da graduação, eu já, até pelo meu histórico familiar, assim, meu pai sempre teve negócios, as pessoas com quem eu tinha contato, assim, a família da minha ex-namorada tinha negócio também. Então, assim, eu ficava... Meus cachorros estão participando aqui do call, eles adoram esse momento. Eu já tinha essa questão de tocar a empresa, de entender como uma empresa funciona. Eu entrei ao mesmo tempo na GV e nas Ciências Sociais da USP, porque a ideia era, em algum momento, fazer essa conexão entre política e negócios, que é algo que eu sempre... São dois assuntos que eu sempre gostei. E ao longo da faculdade, seja nas entrevistas, nos trabalhos, no que tinha que fazer de atividade que a GV exigia, eu fui tendo mais contato com o empreendedorismo de modo geral, assim, com empreendedores, tanto empreendedores históricos, como os que a gente citou no episódio passado, quanto com empreendedores, com executivos do dia a dia. E desde muito cedo eu vi que ser executivo, ser aquele cara que ia acordar, colocar o terno e às 8 horas da manhã para Procter e ficar lá preenchendo o formulário não era muito a, não era muito a minha vibe. Não era algo que me chamava a atenção, não era algo que eu queria fazer. Mesma coisa com o mercado financeiro, mesma coisa com o mercado de consultoria, assim. Eu gostava da diversidade de assuntos ao qual você era exposto, mas eu não gostava da rotina que você tinha que ter. E aí, passando por... fui da IESEC, né, pela faculdade, tendo contato com mais empresa, com mais coisa, eu acabei decidindo, em algum momento, durante meus primeiros estágios, montar uma startup. Isso, assim, lembrando, era 2010, obviamente já existia startup, já se falava muito disso, mas acho que se pegar da nossa época da graduação, acho que pouquíssima gente saiu da GV empreendendo naquele momento, assim, não era padrão.
Não, acho que a gente teve poucos exemplos de gente empreendendo, e na real eu lembro que foi, para quem tá ouvindo aqui, né, eu lembro que na época da faculdade também teve uma grande batalha para que a gente pudesse aprovar a trilha de empreendedorismo, você lembra disso daí? Porque eu lembro, né, eu e o Lúcio, a gente fez, felizmente ou infelizmente, a mesma faculdade. Felizmente por a gente ter se conhecido, infelizmente por ter feito faculdade ali. Mas a GV em si tinha uma dinâmica de aprovação de trilha. Então, a gente tinha 2 anos básicos e os 2 anos seguintes tinham trilhas, né? De que você teria que fazer ali, eleger para se formar. E meio que tinha uma por maioria, né? Tipo assim, você tinha que eleger as trilhas, tinha que ter gente querendo fazer aquela trilha para a trilha abrir. E foi uma batalha para conseguir abrir a trilha de empreendedorismo, assim, na época. Que era isso, existia todo o mercado, existia todo um furor sobre startups, mas ainda era muito recente, né? Tudo era bastante recente sobre isso daí. E, enfim, a gente conseguiu e depois seguiu nesse caminho aí. Mas, cara, voltando um pouco ali, antes até da faculdade ali, né, você chegou a falar sobre o seu pai ali, seu pai tem uma história com o empreendedorismo também, e, assim, qual que é a sua história antes da faculdade, qual que é a sua história com o empreendedorismo, assim, que você falou também da família, da sua ex-namorada, enfim, qual que é a sua ligação? Você foi aquela criança que teve barraquinha de limonada, vendeu geladinho, ou foi só uma questão mais de uma vivência ali junto com os familiares, assim? Qual que é a sua ligação com isso?
Cara, nenhuma, assim. Eu fui zero empreendedor na infância. Tipo, esse negócio, não, vou abrir uma... Até porque eu sempre fui um péssimo vendedor. Eu nunca fui bom de falar em público, nunca fui bom de apresentar. Então, essa coisa... Até trabalho de escola, assim. Ah, feira de ciências. Você tinha que ficar lá o dia inteiro apresentando a porra do stand pra todo mundo... Nossa, eu odiava aquilo, assim, apresentar trabalho na sala de aula para os meus colegas de sala, eu tinha crise de ansiedade, eu ficava suando, assim, era uma experiência horrível. Um dos meus primeiros trabalhos na GV que eu fui apresentar virou piada, assim, por quase o restante da faculdade inteira, porque eu simplesmente travei no meio da apresentação. Então, falar em público...
Caralho, mano, que doideira. É, e hoje aqui, né, e hoje aqui com um podcast, maluco, olha aí que doideira.
Com podcast, com vídeo no YouTube, com... Tinha uma época até fazendo TikTok, assim. Cara, o que a vida não faz com a gente, né? Mas, assim, não era... Eu era zero empreendedor, zero, zero. Meu pai sempre teve vários negócios. Meu pai já teve transportadora, já teve empreiteira, já teve supermercado, loja de material de construção, concessionária de carro. Meu pai já fez um pouco de tudo, ele tava sempre tentando fazer algum negócio, e era uma pegada assim que, não é que não, que eu não gostasse, mas não foi um exemplo positivo de, ah não, porra, meu pai é empreendedor pra caralho, é por causa disso que eu vou empreender também. Eu acabo falando mais da família da minha ex, na época, porque tipo, cara, Era bizarro, era um negócio que até então eu nunca tinha visto, assim, eles tinham uma... Eu sou do interior de Minas, na região do Vale do Aço ali, então tem duas siderúrgicas grandes na cidade, a planta da Uzi Minas, e na época era a Cesita, que faz aço inox, hoje virou ArcelorMittal uma época, acho que agora virou a Peran, sei lá, nem sei quem comprou aquela bosta depois. mas lá, nessa cidade ao lado, tinha produzia, é um dos principais polos produtores de aço inox do Brasil, e eles faziam essa, esses negocinhos de cozinha de aço inox, não? Tipo aquelas travessas,
sim. Garfos. Material de cozinha de aço inox ali, pode crer.
Exato. E, tipo, chegava a época de final do ano e Dia das Mães, a casa virava parte do estoque, assim, tá? Tipo, pra mim, meu sogro era rico pra caralho, e tava lá a galera toda colocando colherzinha no negócio pra montar e prendendo com aqueles...
Kits, assim, tipo, kits, tipo, pra vender, assim, de negócio,
é, pode porque, tipo, é aquela coisa, cara, se você não... Tipo, você pode ser empreendedor, você pode ser o que quiser, mas se você não ir lá e... Você pode ser o dono da empresa... Se no final das contas você não trabalhar pra entregar, ninguém vai fazer isso por você. Uhum. E, tipo, teve várias vezes, assim, de eu ir pro shopping com a minha ex-namorada e minha sogra ficar no carro lendo livro de RH, de gestão financeira e tudo mais.
Enquanto mas eu entendi, eles tinham um comércio que comercializava esses materiais, era isso? Tipo, uma lojinha?
Eles produziam as peças. Montavam os kits e vendiam, tipo, pro
era verticalizado, parede, eles, né? eles produziam a colher, ou faca, travessa, etc, e vendiam. Então, eles faziam a produção, eles pegavam o aço inox e faziam o negócio. Então, tipo, a indústria e a venda pro varejo.
Exato.
Pode crer.
É, a venda pros varejistas, né? Eles não faziam a venda pro consumidor final.
Pode crer.
E aí, pô, olhando eu olhando aquela paixão em trabalhar, eu falo assim, cara, eu quero trabalhar com algo que me dê esse tesão. Tipo, eu quero trabalhar com alguma coisa que, tipo, que se precisar eu vou virar madrugada, eu vou transformar minha casa em parte do estoque da empresa, porque preciso entregar.
E aqui ficou na minha cabeça. E você acha que esse foi o seu grande exemplo ali pra, tipo, pra na faculdade, começar a meio cogitar a possibilidade de ser empreendedor ou de empreender de alguma maneira?
Cara, quando eu entrei na GV, eu queria trabalhar com RH. Porque, tipo, eu achava que precisava de uma questão mais humanizada, precisava de algo mais... de estar mais próximo das pessoas, e o RH me proporcionaria isso. Aí até que eu tive a primeira aula de RH na GV, eu falei assim, não, nem fudendo que eu vou trabalhar com isso. Era com o Jair, acho que deve ter sido o mesmo professor, o Jair Piquiai.
Não, mano, não, acho que eu nem lembro quem foi o professor de RH. Não, eu tive com o Abud. Você lembra do Abud?
Lembro do Abud.
Então, Abud, grande Abud. Esse Abud era, mano, uma pérola, até aula com ele. Mas, mano, porra, interessante, cara, interessante esse primeiro contato, né, e como esse contato, foi o que você falou, né, você teve dois tipos de contato diferentes, né, um com seu pai, que aí é o que seria hoje um empreendedor serial, teve vários negócios, etc e tal, né, diversos tipos de negócios, e depois aí, né, com a família da sua ex-namorada, que teve, ou não sei se tem ainda, um negócio de relativo sucesso, né, onde tem toda essa questão aí da produção e tal, né? Então, é interessante ver o reflexo disso e como isso te motivou. E, cara, daí voltando um pouco agora mais lá pra história depois ali na faculdade, né? Então, depois que você terminou ali a faculdade, que você falou que você começou a empreender. Qual que foi esse primeiro negócio aí e da onde que surgiu a ideia de fazer esse primeiro negócio?
Tá. Cara, eu já tava estagiando na época, né, tinha passado já por algumas startups, tinha estagiado na Totos, tinha estagiado no Buscapé, tava trabalhando numa startup americana, a TerraCycle, que a ideia da TerraCycle era virar o que acabou virando aquele selinho Eu Reciclo, você transformar embalagens de produtos de consumo em um material mais fácil para reciclar e que a marca da TerraCycle virasse algo que mostrasse para o consumidor final que aquele produto tem destinação correta e tudo mais. Acabou não dando certo, mas acho que a empresa ainda existe, não tenho certeza. Mas nesse meio tempo, estava sempre pensando assim, como que eu vou empreender, o que eu posso fazer e tal. E eu lembro direitinho disso, eu já tava na TerraCycle, ou tava saindo do Buscapé pra TerraCycle, alguma coisa assim, E rolou que a Amazon, eu lembro disso direitinho, a Amazon tinha comprado a Diapers.com por 500 milhões de dólares. E ficou assim,
disso,
caralho.
Lembro disso.
Amazon compra e-commerce de fralda por 500 milhões de dólares. Assim, caralho, velho, por que que vender fralda dá tanto dinheiro? E olhei aquilo, conversando com um amigo, falei assim, ah, deixa. Aí pouco tempo depois surgiu a Baby.com.br, que fez uma captação enorme também com Monax, com super fundos brasileiros, com a Angélica de Garota Propaganda, e a Angélica tinha acabado de ser mãe, então assim, tava bem naquele hype, tipo, nossa, nasceu o filho do Luciano Huck, qual vai quebrar? E, tipo, os caras fizeram uma puta rodada, aí depois a BB Store fez uma outra rodada enorme também com Atômico, que era o fundo do fundador do Skype, que tinha vendido, tinha pouco tempo para a Microsoft também, então começou a dar aquele primeiro hype assim.
A Baby era aquela que era do Win? Do...
Exato.
Era?
É.
Porra. Aliás, se o Win ouvir esse episódio aqui, se ele ouviu algum episódio do Fundador, grande abraço, um cara bastante gente boa, um cara que eu consegui cruzar no meio empreendedor que era sangue bom, acho que foi um dos poucos aí. Então, cara, parabéns.
Eu ia falar isso, assim, Win, se você nos ouvir, cara, te admiro pra cacete. Quando eu tava montando o que virou minha primeira startup, a gente parou, ele tava tocando, ele era CEO da Baby.com.br, assim, o cara tocando uma empresa milionária com espaço de CD aqui na Grande São Paulo enorme. O cara foi, parou umas 2 horas pra bater papo, parou o dia dele, primeira semana, umas 2 horas pra bater papo comigo e com os meus sócios e tirar dúvida nossa, assim, foi muito foda. O Win até, ainda sigo ele no LinkedIn, mandei mensagem pra ele um pouco tempo atrás, o cara, assim, com a agenda lotada de conexão Brasil-China e ainda parou pra me responder, assim.
É, não, total, é um cara, essa digressão aqui vale a pena, porque é muito foda a gente conseguir cruzar com alguém tão sangue bom e tão disponível e acessível como ele, mano. Acho que assim, na minha, olha que doido, né, na minha carreira empreendedora também, eu cruzei com ele, na verdade foi ao contrário, eu tava começando uma empresa, ele se interessou pelo business, me mandou uma mensagem falando, pô, queria conversar com você e tal, não sei o quê. E a gente sentou e conversou durante uns dois dias seguidos, assim, conversando sobre o business, sobre o negócio e tal. E um cara super acessível, um cara que me ajudou muito na época a enxergar algumas paradas que eu não via, assim, em termos de processo, etc e tal. Muito doido, mano, muito doido. É um dos poucos caras do empreendedorismo brasileiro que eu admiro. Então, assim, não sei se o cara vai ouvir isso aqui em algum momento, se ouvir. É isso aí, hein? Parabéns, você é um cara gente boa, num mercado bem bosta. Então, legal, bacana. Mas continuando aí.
E é um do, só fechando, assim, o Win é uma das pedras fundadoras do e-commerce brasileiro, né? Ele foi do time submarino antes do submarino existir com qualquer nome, assim. Tava começando a ideia de abrir o que virou o submarino e ele já tava na equipe. Então,
ele fez GV, não fez? Acho que ele fez GV, né?
Ele fez GV.
Ele é de umas 3-4 turmas antes da nossa, eu acho, não é? Ele,
tipo, não.
Bem antes?
Não, bem antes.
Deixa até, porque é foda, né? É asiático, né, mano? Asiático parece que o cara tem 20 anos ainda. O Win deve ter, sei lá, 70 anos já. E parece que ele tá mais novo que nós.
Ó, cara, ele formou na GV em 1999.
Cara, olha, a gente formou quase 20 anos depois. Não, 10 anos. 99, 10... a gente formou em 2010. 10 anos depois.
Ele saiu do Band, que ele formou... Tô com o LinkedIn dele aberto aqui, gente. Não é que eu sou stalker da vida do cara.
O cara tem um... Como é que chama? Um rebô... todo histórico do maluco no celular, assim, num caderninho com as fotos.
Não, tipo, tô olhando aqui no LinkedIn dele. Tipo, ele se formou no Band, né? Terminou o terceirão ali em 92. Então, tipo, o cara tá com 92, 92... Caralho, 92 já tem 30 anos. Então, tipo, ele já tá com
92,
quase...
já tem 30 anos, maluco. Caralho, alguém ele que nasceu tá em 92 já tem 30 anos. Porra, mano, que doideira. É, então, mas parece que tem 20 ainda, mano. É a saga do asiático. O cara Exato. Ainda parece estar novão.
Comentário aleatório, assim. Tava conversando com... Eu participei, né, da banca do pessoal do Empreende Sim. Se vocês estiverem me ouvindo, um grande abraço pra vocês. Eu tava conversando com o pessoal que ganhou na banca que eu fui. O pessoal da ETEC de Cotia. Abraço pra vocês se vocês estiverem me ouvindo também, gente. Admiro vocês pra caralho e minha agenda tá na mão de vocês. Quando vocês quiserem conversar, tamo aí. E eu comecei a fazer conta, assim. Eles estão terminando, eles estão no ensino médio agora, né? O pessoal que tá no ensino médio agora, Kelvin, entrou no... Não é nem que entrou, entrou no mundo, né? Nasceu quando a gente tava entrando na GV.
Nossa, cara, isso é loucura, mano. É isso que é se sentir velho, entendeu? Um negócio muito doido.
Exato.
Muito doido. Mas... esse tempo é uma coisa bizarra.
Vamos lá, né? Voltando. Cara, e aí foi isso, assim. Tipo, teve esse... ali... quase 13 anos... uns 13, 12, 13 anos atrás, né? Teve esse primeiro grande movimento de nichos dentro do e-commerce... com a Amazon comprando a Diapers, aí pouco tempo depois a Amazon compra a Zappos, aí veio, não, acho que pouco antes a Amazon tinha comprado a Zappos, aí veio a Baby, veio a BB Store, tudo, aí tava naquele hype da Rocket com criar 500 e-commerces ao mesmo tempo e tudo mais. Eu olhando aquilo, assim, cara, eu conversando com os meus amigos, assim, mesmo, papo de boteco, parece que tem algo nesse mercado de bebê, vamos olhar. E assim, né? Tipo, eu ainda na graduação, meu amigo recém-formado e trabalhando na Accenture, um outro recém-formado da Poli também. Assim, cara, vamos investigar. E a gente fez trabalho de, que é o que a gente sabia fazer, né? Trabalho de consultor, assim. Ah, vamos entender o tamanho do mercado. Tipo, vamos entender o tamanho do mercado, vamos analisar como que faz, ticket médio, montar projeção financeira. O que precisa, assim.
Tipo... vamos fazer o business plan todo do negócio, né? Porra, caralho.
Montamos o business plan, assim, completo. Quem é o mercado? Como que a gente vai atacar e tal? Assim, a gente gastou meses nessa porra. Foi um puta trabalho, assim. Tenho muito orgulho disso. Serviu pra nada, mas foi um puta trabalho que a gente fez.
Aliás, mano, assim, ó, se tem alguém que tá ouvindo a gente aí que também tá querendo começar a empreender, não monte um business plan, mano. Serve pra nada, é muito decorativo e é totalmente teórico. Se você tiver na faculdade, monte vários business plans, porque acho que ajuda muito no raciocínio lógico do negócio, ajuda pra vários conhecimentos geral de mercado, tipo, mas tirando isso, ele vai servir só como peso de papel, mano. Tipo, você vai servir pra porra nenhuma mais. Nem de peso de papel mais, porque você vai fazer tudo no computador, não existe mais pra impresso. Eu tô lembrando da época que a gente na faculdade, que a gente imprimia os trabalhos. Mas, nossa,
tinha que imprimir isso, né?
Tinha que imprimir pro professor ler essa porra.
Exato, você não podia entregar e-mail digital, o professor não aceitava se fosse no Word. E aí, a gente pegou, montamos aquele plano de negócio assim, super bem estruturado, e a gente parou para analisar, beleza, como que a gente vai... O mercado é bom, e cara, o mercado de bebê de fato é um bom mercado, assim. Vender fralda, produto para bebê e tudo mais, é um negócio que de fato dá muito dinheiro. Sem qualquer erro nessa análise.
Sem dúvidas, né? Sem dúvidas. Bebês nascem, precisam de fraldas e precisam de coisas de bebês. Ponto. E
precisam de muito mais fralda do que você pode achar que é necessário. E aí, assim, beleza. Mas como que a gente vai entrar nesse mercado? Não tem como a gente competir no e-commerce, porque três fodidos. A gente não tem dinheiro pra montar estoque pra colocar essa porra no ar. Não tem como a gente competir com... E na época, assim, igual hoje, tem os... Tava começando a ficar mais forte essa cultura de influencers, né? Versão bem antiga, óbvio, mas já tinha alguma coisa. Então, nesse nicho específico, tinha a questão das mães blogueiras. Então, o Facebook ainda não era o Facebook que é hoje, o Twitter não era o Twitter que é hoje, não tinha toda... Tipo, as redes sociais não tinham dominado 100% da internet, como a gente já sabe que aconteceu. Então, o que tinha de principal ali de movimentação de conteúdo... Era blog ainda era a figura do blog, né? Então, eram muitas mães escrevendo em blog sobre como era o processo da gestação até os primeiros anos da criança, né? E tipo, ah, beleza, esse daqui é o nosso canal de entrada. E pra vocês que... tipo, isso era 2011, 2012. Cara, foi o ano que o Eric Ries lançou a startup Enxuta. Então, assim, A gente comprou, importamos dos Estados Unidos a startup enxuta pra...
Caralho, vocês nem esperaram ser a tradução, irmão, porra.
Não.
Vocês estavam hypados mesmo com o negócio, caralho.
Total, cara. Inclusive, não sei se tá aqui em casa, não sei se eu emprestei pra alguém, se eu doei pra alguém. Tipo, que eu tô olhando pra minha estante aqui, eu não estou vendo a minha cópia da startup enxuta, mas ela me acompanhou por vários anos, assim. Se ela desapareceu da minha casa, foi agora, tipo, 1-2 anos atrás. Mas era, assim, a versão original, capa dura, americana, com aquela capinha... Sim,
capinha azul, do, tipo, envolvendo a capa dura, assim, né? Bem, bem americano lançando o livro mesmo, pode crer.
Exato. Foi aquela edição ali que a gente comprou. Bons tempos do governo Dilma, onde você comprava livro dos Estados Unidos, que lá custava $30, ele custava pra gente R$40, porque o dólar tava 1,50.
Aliás, um dos poucos livros bons também do meio de startup, hein, mano. É um outro livro aí que eu recomendo, eu gosto desse livro aí. Interessante.
Mas aí a gente começou pensando, beleza, então a gente tem que conversar com o mercado, né? Então vamos conversar com o mercado. Aí eu, 23 anos de idade, novão, ainda com cabelo, sem barba, sem filho, continuo estando sem filho, a única coisa que não mudou daquele período. E fui conversar com as mães, assim, cara, fazer pesquisa de mercado mesmo, entender, tipo, ah, como que é o processo de... Por que você começou o blog? Como que é o processo de compartilhar informação, compartilhar conteúdo, criar conteúdo sobre a tua experiência enquanto mãe de primeira viagem? E aí a gente ia e no final encaixava o falar do My Baby Box, que era essa startup.
Esse era o nome da empresa.
Era. Nem sei se o domínio tá no nosso nome ainda, eu acho que não.
Espero já faz que não, tempo né? já, né, mano? Acho já que faz, não. Já faz muito tempo, acho que já foi, já. Já venceu.
Já. É que ele continuou renovado por um bom tempo, assim. Ah, não existe o My Baby Box mais. Se alguém quiser comprar e lançar aí de novo, fica à vontade, gente.
Vocês foram fazer entrevistas lá com as mães blogueiras ali, pra entender como que era a experiência delas, etc e tal.
E, cara, a gente foi criando um produto que fazia muito sentido naquele momento, que era o mercado, que era oferecer informação pra esse momento de vida. Então, tipo, como que tá a criança nos primeiros meses da gestação, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, nos primeiros meses, quais vacinas tem que tomar, quais vacinas são obrigatórias, quais são opcionais, qual que é o ritmo de desenvolvimento da criança nesse período, assim. A gente foi olhando pra tudo isso, assim. Quais eram esses pontos e qual era o tipo de informação que faltava. A gente foi montando um produto que era focado nisso, assim, tipo, como fazer essa conexão entre as informações que já estavam disponíveis, né? Já tinha muito conteúdo online sobre isso naquele momento, e fazer uma curadoria de conteúdo para entregar essa informação para pais e mães de primeira viagem. A gente chegou a crescer bem, a gente teve alguns milhares de usuários. Uhum. Só que, assim, era uma rede social baseado em ads.
É exatamente isso que eu ia falar. Eu não entendi muito bem o que era o negócio em si. Tipo, era um portal de conteúdo, era uma rede social onde as mães e os pais poderiam trocar informações. O que era o negócio em si?
Ah.
E qual que era o modelo de negócio também, assim, tipo...
A ideia era virar uma rede social focada em privacidade, para que os pais e as mães pudessem... Porque, tipo, quando a gente falava sobre... Isso assim ainda era 2011, 2012. Então as pessoas ainda tinham medo de compartilhar a vida delas na internet, não era essa coisa assim, ah não, olha aí onde eu tô, com quem eu tô.
Foda-se, vou postar tudo que eu preciso postar sobre nada, tipo, é isso, a galera posta absolutamente tudo hoje, tudo.
Literalmente tudo. Não tinha chegado nesse ponto ainda. Então ainda se tinha uma certa questão de privacidade, principalmente quando se falava de crianças, né?
Total.
A ideia é que fosse uma rede social extremamente privada, que você vai escolher as pessoas ali com quem você vai compartilhar o dia a dia do seu filho. Então, ah, beleza, vai trazer seus pais, seus amigos e tudo mais. Até porque na época o Facebook ainda... Na época, para você acessar o Facebook, você ainda tinha que ter um e-mail acadêmico. Não era ainda... Você ainda tinha que estar vinculado a uma rede para entrar no Facebook. Não era todo mundo que podia entrar.
Nessa época, eu lembro do Facebook, cara. Foi até uma época que o Marquinho foi dar palestra na GV. Que até hoje tem foto dele lá dando palestra na GV. Você lembra disso? No auditório? Estava lá.
Cara, foi no Salão Nobre.
Exato, não foi no auditório grande, foi no salão auditório, o que eu chamava de auditório menor ali, que era o Salão Nobre, exatamente. Eu lembro disso aí? Que a sala ainda não estava totalmente cheia. O maluco que, mano, né, na época já era um dos maiores, e ele tava. Eu lembro que ele veio porque o Facebook ia lançar no Brasil, porque o Facebook era, você só podia entrar como convidado e era todo em inglês ainda, né? E daí ele foi lá e eu estava lá, mano, nas fotinhos lá, deve aparecer eu em algum momento lá no cantinho lá, vendo esse bilionário arrombado falar.
Eu lembro disso.
Você lembra? Você tava nesse evento também? Você tava aí também? Doideira, né, mano?
Tava.
Hoje em dia eu duvido, mano, esse cara não consegue fazer um evento que ele fez ali, sei lá, tinha o quê, 60 pessoas na sala, 80 no máximo.
O Salão Nobre lotado cabe 150 pessoas, não tinha 100 pessoas no Salão Nobre.
Não tava lotado, eu lembro de chegar, poder escolher lugar, tipo assim, tava super suave, assim, e tal.
Mas eu tava falando disso, se ele vier pro Brasil hoje, ele...
Estádio de futebol, cara. Tem que palestrar no Morumbi, mano, tá ligado?
É, isso que eu ia falar, assim, pode pegar o IMB e colocar toda a pista do IMB de cadeira, que ainda vai faltar espaço.
Sim. Mas... A gente tá falando desse negócio de rede social, por causa do... porque a gente tá falando do contexto do Facebook. Então, na época, era isso, você precisava de um convite, e eu tava lembrando exatamente, foi a época que ele veio pro Brasil pra lançar o Facebook, né, pra ia lançar em português, então você precisava de convite, você só podia entrar com convite de outra pessoa que já estava no Facebook, né, então você só podia entrar, assim, no Facebook, então tinha esse limitante mesmo da rede social, né, que você tá falando aí.
Sim, nessa época ainda existia o Orkut, ainda tinha muita coisa rolando na internet, não existia ainda o Instagram, se não existia, ele tava muito no começo, assim, tava tudo muito ainda sendo decidido pra gente saber como ia ficar. Então a ideia era montar uma rede social privada para os pais compartilharem o dia a dia dos filhos com a família, com os amigos, com as pessoas mais próximas. Porque, beleza, a gente já tava começando a acostumar a usar a rede social, mas tinha aquela coisa assim, cara, eu não quero que meus colegas de trabalho, que meu chefe, fique vendo foto do meu filho recém-nascido. Não quero esse tipo de... Eu não quero esse grau de exposição.
A gente mal sabia o que ia se tornar a internet, né, cara? Olha que loucura. Hoje em dia, tipo, mano, é isso. Tipo, a galera quer falar sobre tudo e quer postar sobre tudo. Que doideira. E principalmente sobre o filho. Né? O principalmente sobre o filho. É, tipo, esses caras querem postar, mano. Tem que postar, senão como é que você vai saber que a pessoa tá viva, que ela tem filho, né, mano? Doideira. Olha que louco. Muito doido isso.
Exato. Então,
assim, o business model era todo pautado em ads.
Publicidade.
Então,
tipo... Exato.
Mas, publicidade que você vendia espaço publicitário dentro da plataforma, ou era tipo assim, Google Ads, vocês metiam aquele negocinho do lado ali do Google, né, que ficava ali monetizando?
Num primeiro momento, usar o Google Ads, mas em algum, tipo, conforme a gente fosse ganhando tração, vender o espaço diretamente. E a gente chegou a ter um volume bacana, tinha um colega meu, que hoje eu acho que ele tá na Nova Zelândia, o Bio, que trabalhava na Trikai, do grupo da... Trikai, Trikai, sei lá, do grupo da Rocket, nunca lembro o nome como que era direito, que era e-commerce focado em marca pra criança e tudo mais. Eu fui conversar com ele assim, cara, tô fazendo isso e aquilo, o que que você acha? Assim, cara, bacana, mas assim, você precisa ter volume. Quantos usuários tem? Quantos acessos tem? Assim, tem X. Assim, cara, hoje o meu site tem 50x por dia. Caraca. Você não é relevante pra eu anunciar com você, assim. Não é... Tipo, não dá pra... Não vale a pena.
Não vale a pena eu comprar um espaço publicitário no seu site, ponto. Tipo isso.
Exato. Então, assim... Não, legal, se você bater tantos acessos, vem falar comigo. A gente foi falar com o investidor anjo, a mesma coisa. Assim, cara, legal, mas vocês são uma rede social, vocês estão concorrendo contra uns players desse tamanho, que tem funding enorme. Quando vocês baterem X mil, tipo, mais de 100 mil usuários cadastrados, vem falar comigo.
Só que quantos usuários vocês chegaram a ter, mais ou menos? Vocês chegaram a ter, cara, tipo, 1.000, 2.000
a gente usuários? A gente chegou a ter uns quase 20 mil usuários.
Porra, mano. Pra época, pra caralho, não. Pra época, mano, uma rede social de nicho, porra.
Não foi ruim, não. Só que, assim... Não, obviamente
mas gerava receita, você conseguiu, tipo, putz, cara, tinha 20 mil e eu gerava, sei lá, R$1.000 de receita também. Ou nada. Não gerava
quase nada de Google Ads, porque assim, a gente tentou colocar pouco pra não quebrar a experiência, né? Ficar aquela coisa super carregada, né? Uhum. E não foi pra frente. E aí eu lembrei que eu tava me formando, que em algum momento eu precisava ganhar dinheiro. E fui trabalhar em consultoria.
Acontece, né? Acontece, todo sonho empreendedor, ele se desfaz quando você entra em contato com a realidade dos boletos, né, mano? Tipo assim, se você não tem dinheiro, se você não tem funding pra financiar a sua ideia e a sua vida, os boletos batem na porta e você fala, eita, caralho, se passa, se esse negócio não dá dinheiro, eu tenho que, né, fechar as portas disso daqui.
Exato. E aí foi isso, assim, o My Baby Box morreu de inanição, porque...
Não gerava receita, né?
Não gerava receita, não tinha essa recorrência enorme, não teve um fator viral gigantesco ali que fizesse o pessoal acessar cada vez mais. Assim, a gente tinha uma base grande, mas a recorrência dos acessos era muito baixa. Então, tipo, a usabilidade era pequena, a quantidade de pessoas, de fato, usando no dia a dia era muito pouco.
É, apesar de ter bastante usuário, né? E também eu fico pensando que aquela... É muito doido, né, quando a gente pensa em modelo de negócio. É uma rede social total de nicho, e rede social normalmente não pode morrer, né? Tipo assim, rede social não morre, né? Mas em algum momento os pais param de compartilhar coisa do filho, tá ligado? Tipo assim, por qualquer motivo, o filho cresceu, sei lá, ou eu não quero mais compartilhar, mas não, acabou. Acabou, tá ligado? Meu filho já não é mais bonitinho, já não é mais aquele bebezinho fofinho que eu quero expor, tá ligado? Já virou o pré-adolescente chato pra porra, mano. Não quero mais nem expor mais nada dele. Ele já não quer ser exposto também, né? De alguma Sim. maneira. Então
a criança começa a ganhar a vida própria.
Exato. É aquele momento que a gente lembra que a criança é um ser humano, tá ligado? Que tem opinião, pai e tal, né? E é doido isso, mas engraçado, né? E, cara, assim... O que você acha que foi o maior obstáculo na construção? Não no afundar, mas tipo assim, putz, pra construir essa rede social de nicho, pra construir esse negócio, qual que foi o maior obstáculo que você teve? Ou assim, né? Qual foi o maior desafio que você teve pra construir o My Baby Box, assim, junto com os outros sócios ali?
Cara, acho que o maior problema ali, primeiro, foi falta de experiência. A gente errou o timing, a gente errou o time que tava alocado, porque assim, não tava... A gente não... Aí, erro meu, inclusive, assim, a gente não... Não tava 100% focado o tempo inteiro, a gente achou que algumas peças faziam mais sentido. Então, por exemplo, eu falei que precisava de alguém pra design, mas num primeiro momento não precisava, era muito mais ter alguém com bom senso e ter muito mais capacidade de dar velocidade para desenvolvimento, que isso faltou. Uhum. Então tinha esse ponto. Teve a questão de timing também, assim, o mercado brasileiro ainda é um mercado muito, mesmo até hoje, assim, se você tentar captar hoje um modelo de negócios que não tem uma visão muito clara de como vai dar receita no curto prazo, cara, não tem quem financie isso no Brasil.
Olha, eu tenho minhas ressalvas sobre isso daí. Tem, eu acho que isso daí é verdade se você não tem boas conexões. Tem muita gente levantando. Cara, esses dias eu li numa matéria aí, uns malucos aquele pre-seed de 8 milhões aqui no Brasil. que é assim, mano, os caras têm 500 usuários na rede social deles lá, que é um negócio de apoio ao professor, sei lá o que, com IA. Todo aquele negócio hypado, e os caras levantaram 8 milhões de pre-seed. Então, o que eu acho sobre isso, que assim, o capitalismo brasileiro, sobre no viés empreendedor, ele só não aceita que você, se você não tem contatos. Tem outro exemplo, tem outra startup que levantou um pre-seed também com... Putz, a gente não tinha nenhum usuário, era só um PowerPoint, levantou não sei quanto, 5 milhões, eu acho, ou 6 milhões também. Enfim, então, assim, né? É, assim, no geral, em 99% dos casos, se você não conhecer e não for bem relacionado, ou se for, não for ex qualquer coisa, né? Tinha aquele negócio, ex Ambev, ex McKinsey, ex sei lá o quê, onde você tem uma validação social de currículo ali, realmente é difícil levantar dinheiro. Porque é muito doido, né, cara? Eu fico pensando assim, com os números que vocês tinham, apesar de não gerar receita, ter 20 mil usuários, até que eu não sei os outros números, mas são números bons que hoje em dia daria pra levantar dinheiro, mano. Daria pra levantar dinheiro, assim, tipo, eu fico pensando que hoje em dia, como você fala assim, pô, mano, tenho 20 mil usuários. Cara, 20 mil usuários bastante usuário, brother. É bastante gente, né? Então, enfim, mas só essa digressão aí sobre esse ponto.
Não, sim, tipo, cara, hoje daria pra ter feito muito mais coisa. Igual um professor que dava aula comigo tá dando aula na Link ainda, né? Eu saí da Link essa semana. O Rafa, ele era do fundo que investiu na BB Store e ele depois foi CEO da BB Store e tudo mais. Então, cara, se a gente tivesse feito a saída da BB Store 2020, 2021, nessa hype que tava, cara, tinha virado negócio de bilhão. Mas como foi um processo que aconteceu lá atrás, meio que se perdeu, né? O Buscapé mesmo, se tivesse tido o tamanho que teve anos depois, tipo, agora, 2020, 2021, porra, o Buscapé teria virado tranquilamente um unicórnio brasileiro, mas foi...
Seria. É, pra época, assim, eu considero historicamente como se fosse, tá ligado? Tipo, não chegou no valuation D, mas abriu as portas para, tá ligado? Tipo assim, num mercado que tava começando ali e tal, então acho que teve bastante esse impacto. Mas, mano, daí agora, tipo assim, voltando para pro, né, voltando da nossa digressão ali, beleza, né, vocês não conseguiram tracionar, não conseguiram gerar receita, o que, porra, né, é um dos principais motivos pelo qual uma startup vai à falência, né, não gerar receita, incrivelmente, não sei se você do outro lado sabe disso, mas se você não gera receita, a sua empresa não vai para frente, né, algo que empreendedor sempre gosta de ignorar no início da sua trajetória. Que é tipo assim, vou fazer um negócio aqui, como que gera receita? Eu não sei. Daí você fica assim, então primeiro gera receita e depois a gente começa a falar do negócio.
Quando descobrir assim, como gera receita, você volta.
Exatamente. É a dica que eu dou para todo empreendedor. Não, eu tenho aqui uma rede social que vai ligar, não sei o que, legal. Bacana. E como que gera receita? Aí o cara fica, pô, ainda não sei. Daí eu falo assim, você não está nos Estados Unidos, tá ligado? E você também não é. Você não tem bons contatos no mercado. Então, porque se você tivesse bons contatos, você não tava falando comigo, tá ligado? Então, então beleza. Então, gere receita, empreendedora, fundadora que tá ouvindo a gente. Mas beleza. Cara, agora falando um pouco assim, né, da falência em si, né? Ela teve algum impacto na sua vida pessoal? Tipo assim, ou a sua vida pessoal teve algum impacto na falência também? Do tipo, putz, chegar no momento que você falou, putz, vou ter que fechar a empresa. Vou ter que fechar, né? Porque é isso, a gente passa por esse momento. Teve algum impacto na sua vida ou você acha que teve, ou vice-versa? Tipo assim, ou também a sua vida pessoal impactou em fechar a empresa e tal? Como que foi esse momento aí?
Cara, a minha vida pessoal impactou, porque assim, a empresa não impactou na minha vida pessoal, porque eu tava no último ano de faculdade, quando eu tentei fundar a empresa e tudo mais. Então, eu estava no momento onde eu ainda tinha, não é que hoje eu não tenha, mas naquela época eu tinha total e completo apoio dos meus pais para fazer qualquer coisa enquanto eu tava na faculdade. Assim, eles estavam...
Inclusive financeiro, diz o
tipo, inclusive financeiro. Principalmente financeiro, para não ter que me preocupar em trabalhar, fazer alguma coisa assim, né? E aí, quando eu tava chegando no final do ano da graduação, eu falei assim, pô, beleza, agora eu preciso de fato entrar no mercado. Então, Já estava chegando ali no final do último semestre de 2012, que foi o ano que eu terminei a faculdade. Porque, né, passei um ano fora, e voltas, uhum. DPs e tudo mais, demorei um pouquinho mais que eu deveria ter demorado para terminar a IGV. E aí, nessa, eu falei assim, cara, beleza, vou ter que arrumar um emprego pro ano que vem. E comecei a fazer entrevista, vai programa de trainee, vai isso, vai aquilo outro. Chegou um momento que eu tive que virar para os meus sócios assim, gente, eu não consigo mais não ter salário, então vou ter que voltar para o mercado. E aí, isso foi final do ano de 2012 mesmo, a gente tocou a empresa ao longo de 2012, a gente deixou, ó, beleza, passei na vaga de consultoria aqui, fevereiro eu começo.
Justo.
E aí nessa a empresa morreu, porque, tipo, cara, a gente até tentou tocar os três trabalhando em outras coisas, tocar a empresa como um pet project, mas, tipo, também não dava mais pra ficar ensaboando, não dava receita suficiente pra ninguém se manter, mas já tava começando a dar custo e ninguém mais queria arcar com custo, assim, quando você tem algum tráfego.
E trabalho, né? E trabalho, eu fico pensando, o maior custo que tem uma startup quando você tá dividido entre dois trabalhos é o próprio trabalho em si que você tem pra manter aquele negócio, né, mano? Né? De novo, 20 mil usuários pra você ficar registrando usuário, pra você ficar captando usuário, fazer isso, fazer aquilo numa rede social, mano, é trampo pra caralho.
Exato. E aí, assim, nessa a gente pensa, ah, cara, desencana e vamos... A empresa foi meio que morrendo assim.
Foi morrendo.
Por inanição mesmo. É, foi morrendo. Até que um dia alguém parou de renovar o domínio e ela saiu do ar.
E uma coisa engraçada, nenhum usuário reclamou, nenhum usuário levantou a mão, usuários que vocês tinham contato, ninguém falou nada.
Nada, assim, cara. Porque, tipo, também, conforme você vai parando de... A gente foi parando de atualizar... E aí, na mesma época, o Instagram, obviamente, foi subindo, o Facebook foi lançando as funcionalidades mais focadas em ser uma rede social geral e não uma rede social. É nesse, tipo, até então, até, tipo, até 2011, o Facebook era uma rede social jovem. Ele era focado no público universitário, no público cool ali. É esse momento que o Facebook começa a falar assim, cara, beleza, eu preciso... Acho que é mais ou menos a época que o Facebook abre o capital, um pouco antes da abertura de capital, mas é quando o Facebook começa a olhar assim, de fato, eu preciso monetizar mais a plataforma. Para monetizar mais a plataforma, eu não posso falar com o Lúcio, com o Kelvin, com essa galera de 20 anos de idade, eu tenho que trazer a mãe do Lúcio, eu tenho que trazer o público ali 40 a mais.
Preciso trazer a galera que tá consumindo e que gasta dinheiro, né? Tipo assim, não só a galera que gosta de ficar aqui conversando.
Exato. E aí, tipo, nessa, começa a lançar feature focada em família, que é quando o Facebook começa a você poder... Nem sei se ainda tem, mas, tipo, apareceu na timeline, assim, ah... Os primeiros avisos, tipo, estou grávida, ah, nasceu o bebê. Sim, e tudo mais.
Eu lembro disso daí. Tá no relacionamento sério, blá, blá, blá. Eu lembro desse negócio aí. Quando lançou. Foi um puta impacto mesmo. Para as redes sociais foi um puta impacto.
E aí acabou. Ali a gente morreu.
Pode crer.
Sabe aquela coisa que todo empreendedor se pergunta assim, ah, mas e se o Google, o Facebook entrar no seu mercado? No meu caso, aconteceu. Se o Google ou o Facebook entrar no meu mercado, a minha empresa morre.
Aconteceu. Isso é uma outra coisa que eu sempre falo para quem empreende em nicho. Quem empreende em nicho de alguma coisa muito específica, assim, eu sempre falo assim, cara, o que impede da empresa que é gigantesca entrar no seu nicho e já era, tá ligado? Assim, ainda mais se... Porque assim, quando é um nicho... Só vale investir em nicho quando é um nicho relevante, é um nicho que gera dinheiro. E se é um nicho que gera dinheiro, a empresa grande em algum momento vai entrar, tá ligado? E dela tem duas maneiras de entrar. Ou você tá super protegido e domina tão bem aquele mercado que ela tem que te comprar... Ou ela vai entrar e vai te copiar exatamente o que você faz, investindo 50 vezes mais e vai te destruir, tá ligado? Então, outra lição importantíssima aí desse negócio que é, cara, que é ficar bastante atento nisso. E daí a gente até gera um gancho para minha próxima pergunta, que é o que, que você aprendeu, mano, dessa história, dessa tentativa empreendedora? Qual foi a lição, assim, que você... Putz, cara, disso daqui, acho que eu tenho essas lições, ou essa grande lição, sobre essa experiência que eu tive aqui.
Cara, acho que a primeira grande lição que eu tirei é fazer alguma coisa focada no B2C no Brasil. Se não é impossível, é quase. Alguma coisa que seja focada em ter grandes volumes de pessoas para, a partir dali, descobrir como vai ser a forma de monetização. Você precisa de muito dinheiro, precisa de muito teste, e mesmo hoje em dia isso ainda não rola no Brasil com essa facilidade. A gente precisa parar para pensar que, assim, nos últimos 2-3 anos a gente tem visto rodadas, uma única rodada de 300, 400 milhões de dólares aqui no Brasil. Na época, 300, 400 milhões de dólares era mais do que o volume inteiro de venture capital no Brasil. O ano que o Buscapé foi vendido, 2009, a venda do Buscapé representou mais de metade da movimentação de investimento em startups no país. Então, assim, tem essa pequena lição. O segundo é, você tem que, porque é o que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Mas você precisa aprender desde muito cedo como você vai monetizar a empresa. Você não pode tentar tirar um modelo de uma empresa do chão sem ter um modelo de receita muito claro e que se sustente no curto prazo. Qualquer coisa que você tentar fazer que não tenha isso muito bem organizado, que não tenha isso muito bem estruturado, a chance de falha é enorme. A chance de falha é muito, muito, muito grande. E acho que, por último, assim, produto é muito mais difícil de fazer do que a gente acha. A gente vai partir sempre ali do ponto de que, ah, não, tá super tranquilo, tá super fácil, consigo entender muito bem aqui como funciona, isso vai demorar uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Cara, não vai. As nossas estimativas de tempo estão sempre absurdamente erradas em comparação com a realidade.
Tipo, não... criar um produto do zero é cabuloso, né? Tipo assim, em termos de entrega, usabilidade, até você ter um produto usual, assim, tipo assim, putz, isso aqui dá pra usar, principalmente dependendo da sua ambição, do tipo de produto que você está desenvolvendo, né? Porque também você está falando de uma época, né, que o My Baby Box foi criado, de uma época onde todo mundo queria criar rede social, né? Porque estava exatamente nesse momento, né, do tipo das redes sociais, das coisas meio que tornando-se, a internet se tornando um grande lugar de conexão e sociabilidade, assim, né? Essa era a grande ilusão da internet lá naquele momento, né? Tipo, putz, vamos criar conexões e etc e tal.
Vai todo mundo ter o seu espaço para se encontrar. Todas as tribos vão estar atendidas, né? Exato. Isso era 2011, 2012. Hoje em dia, assim, as redes sociais estão mais concentradas, mas ainda assim a gente tem perfil em rede social pra caralho. Tem o Instagram, tem o Facebook, tem o LinkedIn. Aí tá surgindo... Com o Elon Musk matando o LinkedIn, aí surgiu o Fred, surgiu o Blue Sky, vai aparecendo um monte de coisa, mas tem muita rede social de novo, né? Acho que esse cansaço das pessoas em relação ao Facebook e ao Twitter abriu espaço para que todo mundo tente ter uma rede social de novo. Mas naquela época
a gente... Eu acho que a gente tá vivendo um respiro das redes sociais, né? Assim, é muito difícil achar que Facebook... vai morrer. É tão grande, acho, hoje em dia, que talvez se transforme em outras coisas, em outros negócios, mas morrer com o número de usuário que tem, maluco, tem que errar muito. É tipo o Elon Musk fazendo com o Twitter, tem que errar bastante para morrer o negócio, o que ele tá conseguindo. Mas eu acho que ali, é no caso do Marquinho ali, que tem uma visão um pouco diferente de negócio, pode ser que seja difícil matar, assim, tão categoricamente o negócio, né, mano?
E o Facebook, se tem um negócio que o Facebook faz muito bem, é produto para consumidor, assim. Tava até comentando.
Aprenderam, né? Porque aí foi o que você falou, os caras não tinham receita, os caras não sabiam como ganhar dinheiro. Quando eles aprenderam a fazer, mano, é isso, né? Os caras, assim, sem dúvida nenhuma, é o que os caras sabem fazer hoje em dia, é isso daí.
Exato, assim. E os caras fazem isso muito bem, assim. Todas as vezes que eles tentaram lançar algo mais focado no público empresarial, deu errado. Mas os trabalhos deles com o público consumidor final é muito bom. Assim, a gente pode reclamar tanto que for, mas assim, o Instagram tem uma questão de usabilidade muito boa. O Facebook ainda tem uma questão de usabilidade muito boa. O mesmo Threads, comparado com o que o Twitter tá virando, tem uma usabilidade. Já nasce com uma usabilidade.
Sim. Total, fato. E cara, pra gente encerrar aqui, né, depois das lições que você aprendeu aí, falando um pouco de você atualmente, né, depois dessa jornada, depois você teve muitas outras jornadas empreendedoras também, mas a gente pegou a primeira como a origem de tudo aí, depois a gente pode gravar outros também para falar das outras iniciativas que também você teve o desprazer de afundar. Mas hoje, cara, hoje o que você tá fazendo? Você tá trabalhando? Você tá empreendendo de novo? Como que tá hoje, Lúcio Cordeiro? O que tá fazendo da vida?
Então, eu acho que eu preciso começar a participar do EA, do Empreendedores Anônimos. Porque
o cara tem um fetiche, né, mano? O cara gosta de sofrer, mano.
Meu nome é Lúcio Cordeiro e eu estou na minha quarta startup. Então.
Beleza, cara. Estamos, assim, eu não posso criticar porque já foram seis, então já tô tipo assim, já. É isso. Been there, done that, tá ligado? Tipo, já.
Mas, cara. No final das contas, assim, desde a My Baby Box, eu trabalhei em consultoria, aí voltei para o mercado de startups, fui para 99, morei um tempo fora. Nesses últimos 3 anos, eu tentei sair do mercado de startups, eu entrei para o mestrado para falar assim, não, já deu, daqui para frente eu vou focar em dar aula, consultoria, fazer outras coisas, assim. Porque eu já tinha fundado uma outra startup que foi vendida. E aí ia entrar com um amigo numa startup dele, mas assim, cara, não tô preparado psicologicamente para isso. A startup continua, tá indo bem, acho que principalmente pelo fato de que eu não tô no dia a dia dela. Então isso ajuda bastante, que é a Manu, que o Benê tá tocando. E tá indo muito bem, assim, conseguiram levantar uma rodada boa com o pessoal da UAU, estão crescendo e tal, a empresa está se mantendo. E agora, no começo do ano, eu lancei a No Ponto com a Fernanda e com a Natália, minhas duas sócias. A gente já tá, assim, com um time bacana, a gente tá com um produto interessante ali, tentando oferecer serviços financeiros e administrativos para pequenas e médias empresas. Então, se você que nos escuta, você que nos ouve nesse momento, se você for um startupeiro, também pode, mas se você for da padaria da sua rua, médico, dentista, quem quer que seja, você está de saco cheio do seu contador, se você está de saco cheio de perder horas do seu dia fazendo conciliação bancária, fala comigo, a gente tem a solução para os seus problemas.
Boa. Legal, cara, e acho que para encerrar, além disso daí, qual que é a sua recomendação para quem quer afundar uma empresa? Duas recomendações, na verdade. Para quem quer fundar uma empresa, qual que é a sua recomendação? E qual que é a sua palavra de consolo para quem passou pelo afundamento de uma empresa? Vamos aí, cara, dividir nesse bloco para a gente encerrar o assunto.
Vamos lá. A gente voltando com essas temporadas, a gente voltando a divulgar mais o podcast, em grupos de empreendedor que eu participo, a gente sempre pega, posta aquele textinho, né? Este podcast não vai te deixar rico, mas empreender também não. Aí sempre aparece assim, mas como assim empreender não vai te deixar rico? E por que você está empreendendo? Eu estou empreendendo de novo porque eu, obviamente, tenho problemas psicológicos. Porque, assim, a definição eu tenho diagnóstico da psicóloga e do psiquiatra para falar isso. Então, tá tudo bem. Mas, cara, empreender é a forma menos garantida de ganhar dinheiro. A gente fala isso todas as vezes, a gente vai reforçar isso o tempo inteiro. Assim. 97% das startups estão errado. Mais de 60% das empresas tradicionais, não tô falando de startup, tô falando de empresa tradicional. morrem em até 3 anos. Então, assim, você abrir um negócio é uma forma extremamente arriscada de você ganhar dinheiro e é uma forma extremamente fácil de você perder dinheiro. Só não é mais fácil do que entrar em pirâmide, mas se você tiver uma pirâmide bem no comecinho, me chama, eu gosto também. Mas, assim, dito isso, você tem que decidir empreender quando você tem duas coisas muito claras. Que você tem capacidade de segurar ali o processo por meses, porque se você acha que vai abrir agora em julho e agosto a sua empresa já está pagando suas contas, isso não vai rolar, não é assim que funciona. Demora bem mais, é bem mais provável que você tenha que tirar dinheiro de outros lugares para se financiar nesse período. Então você precisa ter isso super claro. E você precisa ter super claro que você só vai... Que, tipo, empreender vai consumir muito mais do seu tempo do que você provavelmente está disposto a colocar. Então, assim, não é um acordo só seu, é um acordo das pessoas ao seu redor de como você consegue lidar com essa situação. Mas, dito isso, eu não me vejo fazendo nada diferente do que eu faria, porque todas as vezes que eu tentei ir para algo mais tradicional, de pegar, sentar, preencher um formulário o dia inteiro e tudo mais, eu fiquei extremamente frustrado ao longo do período. Então, todas as vezes que eu não estava empreendendo, todas as vezes que eu não estava tentando criar um negócio, a minha experiência profissional ficava muito... muito debilitada, assim. Mesmo agora, nesse último ano e meio que eu tava dando aula, cara, adoro dar aula, adorava estar na sala de aula com os meus alunos, mas ser professor não é só estar ali na sala de aula por 2 horas passando conteúdo. Você tem que preparar conteúdos, tem que criar atividade, corrigir atividades, tem que lançar diários, tem que fazer N atividades burocráticas para que a sua vida como professor funcione. Se minha vida como professor fosse só chegar na sala de aula às 8 horas da manhã e sair às 10, bicho, eu daria aula, assim, o resto da minha vida. Mas tem todo esse resto pra trás que não rolou. E aí, por isso não rolar, eu acabei focando em abrir outra startup.
pela vida do professor ser difícil, eu fui lá e quero, mano, uma vida de empreendedor. Que é igualmente difícil, e é isso. E, cara, e pra quem tá passando por um processo de afundar uma startup, qual que é a sua palavra de consolo? Ou qual que é a sua... enfim, acho que é a palavra de consolo, acho que é o melhor combina aí com o momento, né?
Cara, é uma decisão difícil de fundar uma startup. É uma decisão super cansativa pra lidar. E vai dar certo. Antes de... Seja para qualquer um dos lados, assim. Dar errado também é dar certo, porque pelo menos tem que ficar a experiência. O que você precisa saber disso muito claro é quando tirar o pé. Quando você vai conseguir falar assim, tipo, lidar com o conceito de custo perdido, assim. Tipo, sunk costs. Não é porque você já investiu seu tempo, seu dinheiro ali, que você tem que continuar investindo. Olha, pensa o mercado e vê assim, tem potencial ou sou eu acreditando que um relacionamento abusivo vai dar tudo certo no futuro?
Total. Não vai. Total. Pode crer. Acho que é uma importante reflexão. Saber quando parar é muito importante, tanto quanto saber quando começar. Ter o timing da parada e o timing de começar são dois momentos importantíssimos, cara. Isso é um fato. E acho que é isso, cara. Mais de uma hora conversando aqui com o Lúcio Cordeiro. Nem parece, mano. Passou rápido uma hora aqui.
Eu assustei quando eu olhei o reloginho ali e vi que já tava nesse momento.
Não é? E é isso, galera. Esse foi mais um Fala Fundador com o nosso querido, ilustre Lúcio Cordeiro, que além ele não citou aqui, né, mas como profissional também, como última profissão dele ali, além de empreender, ele é o quê? Ele é sócio-proprietário dos Afundadores de Startup, um podcast aí de renome, grande audiência. E é isso, galera. Como para encerrar aqui, gente, como vocês sabem, o drill de sempre. Segue a gente nas redes sociais, dá o like, compartilha. A gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram. A gente tá no Threads também, Lúcio? A gente já tá no Threads? Acho que ainda não tá
no Threads, né? Eu acho que a gente já tem usuário lá, porque todo mundo tem usuário no Threads, né? Mas...
Ah, é?
Não sabia. Eu cliquei no botãozinho, eu virei
o tiozinho que não sabe das redes sociais, mano. Porque eu já saí do Facebook há uns, sei lá, 10 anos. O Instagram, meu, é, mano, super desatualizado. E LinkedIn, então, é só pra eu dar like nas coisas que a galera posta. E de vez em quando eu postava, era até uma rede social que era mais ativa, era o LinkedIn. Mas eu também parei de postar. A única rede social que eu posto lá mais é o próprio Twitter, que tá morrendo. E eu só entrei porque tá morrendo. E porque, na verdade, eu faço isso em nome dos afundadores. Então, não sei se a gente tem ou não.
Cara, eu acho que eu criei, mas ainda não postei nada lá, assim. Eu tô...
Boa. Mas segue lá a gente também. Então segue lá a gente. Exato. Também, segue a gente. O mais, assim, o ideal de tudo, na real, é que você compartilhe esse episódio. A gente tem voltado, esse é o nosso terceiro episódio da nossa nova temporada. A gente tem voltado, tem conseguido construir ou reconstruir a nossa audiência. Então, mano, estamos com bastante play aí nos nossos dois últimos episódios. Mas compartilha aí, e também se você é um afundador que tá ouvindo e quer contar a sua história, quer compartilhar um pouco da sua história também, mano, inscreve pra gente. Aliás, eu tenho um abraço especial pra mandar aqui pro cidadão que mandou pra gente um feedback aqui. Qual que é o nome do cidadão que mandou pra gente feedback? Foi
muito bom. Rafael?
Foi Rafael? Deixa eu ver. Rafael Jara. Exatamente, mandou pra gente lá. Jara ou Yara? Acho que é Jara. Mandou pra gente lá no Instagram. E ele mandou... Cara, ele mandou um dos maiores elogios que a gente já recebeu, que é considerando o podcast um maravilhoso respiro civilizatório, o conteúdo de vocês no nosso meio. Obrigado por voltar. Rafael, muito obrigado pela audiência aí. Espero que você tenha gostado da entrevista com o Lúcio também. E é isso, galera. A gente se vê no próximo Afundadores de Startup. Falou, valeu.
Valeu, pessoal. Até o próximo.